Inundações, enxurradas, estiagem, rompimento de barragens. Essas foram algumas das consequências dos efeitos climáticos que provocaram prejuízos nos municípios brasileiros. A reportagem da Rádio Gaúcha fez um levantamento para saber o que isso refletiu nos cofres públicos e, consequentemente, na economia como um todo. Foram analisados todos os dados informados pelas prefeituras ao Ministério do Desenvolvimento Regional ao longo dos últimos 6 anos. São prejuízos que vão desde gastos com limpeza urbana, passando por transporte, segurança, educação e agricultura. Em 2020, algo que nunca tinha sido contabilizado, a pandemia de coronavírus, foi incluída na lista de desastres naturais. No Rio Grande do Sul, o prejuízo causado por desastres naturais foi recorde. As perdas comunicadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Defesa Civil Estadual somaram 17 bilhões 466 milhões de reais em 2020. 463 dos 497 municípios gaúchos informaram perdas. Representa 93,15% das prefeituras do estado. Para se ter uma ideia do agravamento de um ano para outro, em 2019, 56 fizeram esse comunicado. O levantamento exclusivo foi feito pela Rádio Gaúcha junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Governo Federal. Nesse sistema, cada prefeitura do país comunica o prejuízo estimado que teve e por qual motivo. Se comparado a 2019, quando as perdas informadas chegaram a 1 bilhão e 100 milhões de reais, o aumento é de 1.445%. Coordenador da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, o coronel Júlio César Rocha Lopes, explica que há um trabalho intenso de prevenção para prevenir prejuízos com os efeitos climáticos. O órgão é dividido em 9 unidades no Rio Grande do Sul.
Nossos coordenadores regionais que visitam todos os prefeitos, todas as prefeituras, para levar a orientação, para levar todo aquele processo de esclarecimento, para que o plano de contingência do município esteja sempre atualizado e esteja sempre pronto, para que num caso de algum advento adverso que venha atingir aquele município, o plano possa ser colocado em prática o mais rápido possível e a situação de normalidade daquele município ele venha a ser restabelecida o mais breve possível.
Segundo Rocha Lopes, também cabe à Defesa Civil emitir avisos meteorológicos, referentes ao clima, e hidrológicos, referentes ao nível dos rios. Cursos também são ministrados para que servidores municipais saibam como agir em caso de desastres. Na avaliação do coordenador da Defesa Civil Gaúcha, as consequências da mudança do clima têm sido mais severas nos últimos anos.
Quando eu digo eventos mais severos, é chuvas mais intensas, granizo aonde não caía granizo, ventos mais fortes.
O que antes era feito através de formulários em papel, agora é feito de forma digital pela Defesa Civil. O preenchimento dos relatórios para fins de decretação de situação de emergência pode ser feito pelo celular, por exemplo.
Onde ele vai inserir todos os laudos, toda a documentação necessária para que ele encaminhe para o Estado e o governo do Estado, após uma análise, homologue aquela situação de emergência para aquele município e nós, por sua vez, encaminhamos à União essa homologação do Estado da situação de emergência daquele município para que seja reconhecida a nível federal, para que ele possa receber recursos federais, para também, como falei no início, que o recurso possa ser aportado o mais rápido possível.
Rocha Lopes diz que os prejuízos causados pela estiagem em 2020 já eram previstos, mas que foram mais severos do que o esperado.
A estiagem ela já está assolando bastante o Rio Grande do Sul, principalmente na metade norte, nordeste do estado. Só para vocês terem um exemplo, o ano passado nós tivemos o primeiro município a decretar a situação de emergência, foi o município de Chuvisca, que foi lá em 23, 24 de dezembro, se não me falha a memória. Tá? Hoje, dia 18 de dezembro, nós já estamos com 111, 112 municípios decretados em situação de emergência.
O presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Maneco Hassen, também cita a estiagem como o principal motivo dos prejuízos. mas lembra que a pandemia ampliou os problemas que já eram grandes.
O ano de 2020, sem dúvida, foi o ano mais difícil e desafiador para todos os municípios do Brasil, mas especialmente do Rio Grande do Sul. Nós iniciamos 2020 sob uma estiagem, depois fomos aí atropelados por esta pandemia. No meio da pandemia tivemos enchente, tivemos vendavais e agora, encerrando o ano, nós temos novamente uma estiagem.
Ao longo dos últimos 6 anos, os municípios líderes em prejuízos comunicados foram Uruguaiana, Vacaria e Dom Pedrito. Geógrafo, mestre em geociências e com doutorado em climatologia e mudanças climáticas entre a Antártica e o sul do Brasil, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Eliseu Aquino, explica que ao longo dos últimos 15 anos, com o aumento da temperatura global, os fenômenos climáticos da América do Sul cresceram.
E a região sul do Brasil, que sempre foi sensível à conexão entre a região amazônica e a região sul da América do Sul, ou entre a Antártica e a Amazônia, tem respondendo com uma intensidade cada vez maior.
O pesquisador diz que com o aumento da temperatura média do Rio Grande do Sul em todas as estações, especialmente outono, primavera e inverno, os eventos meteorológicos ficam mais vigorosos.
Por conta disso, nós observamos um elevado registro de tempestades, chuvas, alagamentos, tempestades acompanhadas com muito vendaval, com granizo, e todas elas gerando elevado impacto do ponto de vista humano, social e econômico em todos os setores do Rio Grande do Sul.
Em resumo, segundo Aquino, em razão das mudanças climáticas, quando ocorrem ondas de frio, as temperaturas caem ainda mais, e nas ondas de calor, os termômetros vão às alturas. Além disso, as tempestades são mais intensas.
E se olhamos a América do Sul, a primeira ou a segunda região que mais choveu e que mais tempestades teve foi a região entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.
Ainda de acordo com o professor, os 3 estados do sul do Brasil são os que mais registraram prejuízos causados por efeitos climáticos. Aqui no projeta para as próximas 3 décadas, um quadro ainda pior.
Esses eventos continuarão e ou se intensificarão. Eles poderão ficar mais intensos ou poderão ocorrer com maior frequência ou até as duas combinações possíveis, mais frequentes e mais intensos. Isso para todas as estações do ano.
Segundo ele, a previsão de crise hídrica, excesso de chuva, ondas de frio e calor e tempestades severas. Aqui nos sustenta ainda que a prevenção e o entendimento dos efeitos das mudanças climáticas são fundamentais para amenizar os problemas a curto e médio prazos.
A primeira delas eu poderia destacar o entendimento desse cenário e quão perigoso, quão danoso ele é para todos os setores da economia e para a sociedade de modo geral. O investimento em novas tecnologias, de energias renováveis, a multiplicação de fontes de energias, o nosso melhor planejamento urbano, territorial, facilita muito a amenizar o impacto dos desastres, a arquitetura, a engenharia a serviço da sociedade, com obras de alta qualidade, com localizações mais adequadas para suportar eventos extremos e ou termos áreas que são propícias para um acolhimento ou para alguma emergência maior. Então, a infraestrutura pública e privada, ela tem que ser pensada neste cenário. E quando nós trabalhamos com esta visão, isso minimiza impacto, Então, a nossa prevenção, o nosso entendimento da mudança climática, a nossa prevenção e uma ação de educação de todos os níveis escolares vão facilitar ou vão minimizar os impactos dessa mudança climática na sociedade gaúcha.
Lara Lutzenberger é bióloga e presidente da Fundação Gaia Legado Lutzenberger. A entidade nasceu da vontade de possibilitar uma ampliação da atuação na luta ambiental de seu fundador e presidente, e também pai de Lara, José Lutzenberger.
Na prática, o que acontece é que ambições insaciáveis de lucro têm viabilizado negócios que desconsideram seus impactos ambientais e sociais e arriscam no médio prazo e longo prejuízos que podem superar em muito os lucros do próprio negócio. E pior, os lucros são distribuídos pelos acionistas, por uma parcela da população diretamente envolvidos com aquele negócio. Os prejuízos, em sendo eles ambientais e sociais, eles acabam sendo divididos e absorvidos por toda a sociedade, adquirindo realmente dimensões catastróficas.
Para Lara, há um rompimento de forma dramática com todos os mecanismos de regulação climática.
Um fator de agravamento dessa situação também é o adensamento populacional urbano e a própria agricultura industrial, que ocupa extensas áreas com monoculturas, alterando completamente a cobertura vegetal, a paisagem original.
Lara acrescenta que nos ambientes urbanos, os alagamentos são agravados pelo lixo que é descartado de forma errada.
Temos os valões entupidos, os próprios riachos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o dilúvio é uma imundícia hoje em dia. Isso compromete a vazão da água, isso torna o rio muito mais vulnerável, o riacho, o curso d'água muito mais vulnerável a transbordamento.
Ainda sobre as ocupações urbanas, Lara observa.
A falta de planejamento e rigor na ocupação urbana permitiu, ao longo das últimas décadas, que se ocupassem encostas, banhados, todas áreas de altíssimo risco, que não são indicadas para construções.
O professor português Mário Jorge Coelho Freitas é biólogo e mestre, doutor e pós-doutor em educação. Baseado em Santa Catarina, é um conhecedor dos efeitos climáticos. Faz duras críticas aos governantes no que diz respeito ao planejamento das cidades.
Todas as políticas urbanas foram políticas urbanas relativamente desastradas na generalidade das cidades e são políticas urbanas que geram um enorme conjunto de vulnerabilidades e expõem pessoas e bens a riscos. Que, obviamente, quando há mudanças climáticas e se torna mais incerta a previsão dos fenómenos climáticos, adquirem maior gravidade. Mas, em minha opinião, a raiz do problema está nessas políticas urbanas desajustadas.
Nas palavras de Mário, as políticas urbanas simplesmente ignoraram as redes hídricas, o que é um agravante para enchentes.
Os rios foram enterrados, veja-se São Paulo, tantas outras cidades agora que isso acontece, os rios estão enterrados, os rios estão desviados. Muitas vezes tudo o que é construído não tem a dimensão ajustada ao que seria necessário e, por outro lado, com a acumulação de resíduos acaba se transformando em situações que facilmente geram problemas graves quando há um excedente de chuva.
Sobre as desculpas dos governantes quando um desastre ambiental ocorre, Mário é enfático.
Os políticos, quando há alguma coisa, sempre choram, sempre dizem que foi uma coisa já imprevisível, foi um volume de chuva que não se esperava, não estamos preparados para este volume de chuva, mas isso são desculpas de mau pagador. Efetivamente, há uma incapacidade, tem havido uma incapacidade, na generalidade dos casos, de se fazer políticas ajustadas a evitar esses prejuízos, enfim.
Pamela do Vale Silva é geógrafa com mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental e doutorando em Geografia. Segue na mesma linha do professor Mário, ao afirmar que os efeitos climáticos são motivados pelo modelo de desenvolvimento praticado atualmente no país.
E por isso se afirmar, não são apenas os efeitos climáticos, são também as condições de vulnerabilidade. O efeito climático, ele sozinho não é uma ameaça. O clima, por si só, ele não é maléfico. Ele apenas precisa de condições de vulnerabilidade para que aí sim ele ganhe um potencial de ameaça.
Ela dá um exemplo prático.
Comparando registros históricos de uma mesma localidade, pode-se encontrar, por exemplo, situações com um volume de pluviosidade muito semelhante, mas que ajudou a desencadear danos distintos. Isso expressa que não é exatamente o efeito climático que causa o dano, mas que, dependendo das condições do cenário no qual esse efeito climático vai se manifestar, os danos podem variar.
Pamela lembra que há políticas públicas que têm como pilar o desenvolvimento sustentável, mas que na prática, infelizmente, elas não são aplicadas.
Muitas vezes os municípios não sabem como utilizar os instrumentos dessas políticas para alcançar os objetivos, por exemplo. Então, por um lado, Eu acho que nós avançamos, pelo menos nas últimas décadas, em termos de formulação de políticas públicas. Também avançamos em termos de educação, mas ainda falta um desenvolvimento muito maior nessa área de educação para que os nossos servidores públicos sejam capazes de executá-las com eficiência, seguindo as diretrizes do que efetivamente foi proposto, que é um acordo coletivo.
Regina Panseri trabalha na Defesa Civil de Santa Catarina. Está acostumada a lidar no seu dia a dia com efeitos climáticos. O órgão é referência no país no que diz respeito a desastres naturais.
A Defesa Civil de Santa Catarina, desde 2011, a partir do momento em que ela se constituiu como uma secretaria de Estado e atualmente vinculada ao gabinete do governador, e ainda considerando que nos últimos 20 anos Santa Catarina é o terceiro estado do país com maior recorrência de eventos adversos, foi criado o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, uma estrutura que comporta toda a parte de gerenciamento de desastres, gestão de riscos, uma diretoria de educação e, consequentemente, a instalação de 3 radares no estado, sendo que neste ano estaremos instalando o 4º, para que Santa Catarina tenha cobertura total. E ainda no ano passado, a aquisição da antena Góis 16, que possibilita a emissão de avisos meteorológicos de curtíssimo prazo, inclusive de alertas.
Regina lembra que a prevenção e a pronta resposta são fundamentais quando ocorrem os desastres.
Então, Santa Catarina tem muito ainda a fazer, mas tem investido bastante na questão de prevenção, de preparação e de mitigação e agilizado os processos também de resposta na ocorrência de algum evento para qualquer um dos 295 municípios do estado.
Edição de áudio, Douglas Weber. Produção, edição de texto e reportagem, Eduardo Matos.